Se nos sentávamos para começar a reunião. Mais uma vez, bom dia. A todos e a todas deputados. Então vamos dar início à nossa reunião. E começando pelo ponto 1, que diz apreciação e votação das atas números 140 e 141, referentes às reuniões de 20 de julho de 2021. Alguém tem alguma questão a levantar relativamente a estas atas? Então podemos sujeitar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Fixação da redação final relativamente ao projeto de lei número 828/14/2 do PSD, que altera o regime de estacionamento e aparcamento de autocaravanas. 21ª alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de maio. Há aqui uns alertas. Alguém quer falar sobre esta matéria?
Queria fazer um ponto de ordem. É que eu não consegui abrir o anexo. Pedi a conversão, conversão, e nunca consegui abrir o anexo. Pedi agora aos serviços para me imprimirem uma. Portanto, eu ainda nem tive acesso ao texto como é proposto. Mas, independentemente disso, queria só.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, muito obrigado. É um gosto revê-lo na nossa companhia, a presidir esta comissão. A dizer-lhe só duas notas em relação a estes alertas. Podem ou não ser considerados redundantes. Ficarem ou não ficarem, não tenho nenhum problema. Acho que até reforça o espírito presidiu a esta alteração, a reforçar essa possibilidade do pagamento voluntário com a coima pelo valor mínimo. No limite, pode fazer-se aí uma remissão para o artigo 172. Não sei, essa é uma questão muito formal, muito simples. Em relação ao. Depois, há uma outra parte que tem a ver com a sinalização de trânsito, que essa aí, penso eu, não sei se o deputado Ribeiro da Madeira tem alguma orientação sobre o assunto, se há não alguma intromissão no decreto regulamentar ou não, da nossa parte, dessa parte não posso precisar.
Eu dava a palavra à senhora deputada Jamila Madeira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre o ponto 11 e sobre o ponto 5 e 6, sobre o ponto 11 do artigo 48 e sobre o ponto 5 e 6 do artigo 50, partilho da mesma opinião do deputado Jorge Mendes. Julgo que este foi sempre um tema problemático, até quando suscitou as próprias iniciativas. Portanto, era esta também uma das. Eventualmente pode resultar em redundância. Eu julgo que, a bem do espírito do legislador em sede da Assembleia da República, seria de preservar. Sabemos que a forma é ainda vista depois na imprensa nacional, antes de publicação. Portanto, se houver alguma ressalva vinda daí, eu diria que podemos voltar a avaliar. Mas, neste momento, para manter claro o espírito do legislador, que acho que também é a hipótese da remissão, mas eu, se calhar, salvaguardaria isto, a redação como. como está, e se houver algum reparo da imprensa nacional, pois voltaremos a olhar para essa questão. Eles costumam fazer essa mesma ressalva. E se me permitissem, voltaria a fazer a mesma abordagem relativamente ao artigo 3º, porque percebendo o espírito e o princípio da separação de poderes, não há nenhum quadro legislativo que não esteja ao alcance da Assembleia da República. E, portanto, eu percebo o que estão a dizer, mas não vejo que haja qualquer inibição da Assembleia da República legislar relativamente a esta matéria.
Mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Então, mais ninguém quer intervir? Mantém-se toda a redação que estava definida. Então, relativamente à redação final, é fixada no fundo sem votos contra. Está bem? Pronto. Passamos ao ponto 3. Apreciação e votação do relatório final da petição número 66/14/1, petição pela preservação da antiga estação ferroviária do Porto Boa Vista e contra a realização do projeto do Corte Inglês previsto para aqueles terrenos. Esta petição tem 258 assinaturas e o relator é o Sr. Deputado O Carvalho, do PS.
O deputado Hugo Carvalho está numa comissão de aprovação do relatório do Novo Banco. Pedimos que, se for possível, da nossa parte, nós não fazemos discussão sobre o relatório. O deputado Hugo Carvalho está na comissão de aprovação do relatório do Novo Banco. E, portanto, se fosse possível, nós não fazemos discussão sobre o relatório e aprovamos, simplesmente, e fazemos a votação.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho o gosto de o cumprimentar e a todas as senhoras e os senhores deputados. Srs. Deputados, eu proponho não estar a desenvolver uma apresentação muito longa, proponho fazer apenas a referência de um tema que o Sr. Presidente conhece bem, sendo da sua região, sendo do seu distrito, mas que é um tema que nos foi trazido por um conjunto de, digamos, moradores desta região, nomeadamente o Conselho de Oliveira das Meias, tendo em conta as deslocações particularmente difíceis que a rede viária naquela região, neste momento, continua a fazer-se sentir, nomeadamente na ligação à feira, nomeadamente à A32 e ao IC2. Trata-se de uma petição que foi naturalmente dinamizada por eleitos locais, eleitos das juntas e assembleias de freguesia desta região, os senhores presidentes das câmaras municipais, contactados pela Comissão Parlamentar no âmbito do relatório, naturalmente manifestaram a sua concordância e o apoio a este projeto, à necessidade de concretizar finalmente esta infraestrutura. Lamentavelmente, o Governo não respondeu ao contacto da Comissão Parlamentar, Fizemos questão de reiterar o pedido de informação para que, portanto, com uma insistência por parte da Assembleia da República para que o Governo enviasse, digamos, o seu posicionamento. Contactámos também a Infraestruturas Portugal, tendo em conta o acompanhamento que tem em relação a este processo. Sabemos que havia, desde já, projetos, estudos e projetos do ponto de vista técnico relativamente a esta ligação e à partida, inclusivamente havia até a discussão técnica sobre a oportunidade e a melhor solução do ponto de vista da ligação pela proximidade à ligação à 32 que já existia naquela área. De qualquer das formas, não temos essa informação, não temos esses elementos, porque quer a IP, quer o Governo, não responderam ao contacto da Assembleia da República, ou aos ofícios da Assembleia da República, nesta situação. Para terminar, estamos claramente perante uma petição em que o número de assinaturas não permite, nos termos da lei, o debate em plenário. Aliás, pode-se registar que foi entendimento do relator, digamos que a decisão de ultrapassar o limite ou de fazer o curto-circuito nos critérios da lei para debate em plenário é mais complicada. A decisão do relator de ouvir os peticionários e promover a reunião, neste caso por videoconferência, para que os peticionários pudessem dizer da sua própria justiça e trazer o seu testemunho à Assembleia, a lei não obrigava, mas, digamos, neste caso, eu considerei que seria oportuno e que seria justificado ouvir os peticionários. A lei não obrigava, tendo em conta o número de assinaturas, mas pensamos que foi uma audição, apesar de tudo, útil. Praticamente todos os grupos parlamentares participaram nessa audição. Agora, de facto, em termos de conclusão e de elementos informativos, detalhados, conclusivos, não temos esses dados. Em todo o caso, a partir daqui, a proposta que é colocada no relatório é de que seja dado conhecimento ao Governo, nos termos da lei, e naturalmente aos grupos parlamentares, para que as suas próprias diligências e iniciativa política e parlamentar possam realizar-se. É este o sentido e o teor do relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém mais quer intervir relativamente a esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer ao Sr. Deputado Bruno Dias pelo relatório, bem como o anterior, o Carvalho, e duas ressalvas que acho que são importantes, porque a primeira, até já foi alvo de debate na Assembleia da República, tem a ver com a resposta do Governo às solicitações. Quer o Sr. Deputado Carvalho do PS, quer o Sr. Deputado Bruno Dias, realçaram essa falta de colaboração do Governo para envio atempado dos elementos solicitados. E realmente já tivemos um debate na Assembleia durante uma tarde, um par de horas, em que os vários grupos parlamentares esgrimiram argumentos, e o Governo fez a sua defesa, como é óbvio, em relação a, por vezes, alguma não resposta às solicitações do Parlamento. Independentemente da petição ter ou não assinaturas para debate, o que é facto é que daqui já resultaram iniciativas legislativas de três grupos parlamentares, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PSD, portanto, com projetos de resolução que baixaram à especialidade. E, portanto, terá o seu andamento. Muito obrigado. É só.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, e em relação às não respostas do Governo, naturalmente o Governo também está sempre disponível para debater, até nos dois minutos, nas perguntas de dois minutos. Naturalmente que estas respostas são da obrigação regimental e que também deviam ser colocadas, e acho que é um fator a melhorar, da mesma forma que o deputado Carvalho e o deputado Bruno Dias colocaram, naturalmente. Também.
Deputado, mais alguém quer intervir relativamente a este ponto? Então estamos em condições de votar o relatório final, agradecendo desde já ao Sr. Deputado Bruno Dias pelo trabalho realizado, e então vamos proceder à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então o relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Para dizer que baixou à Comissão o projeto de lei número 915/14/2, isto é deputados não inscritos, não é? É Cristina Rodrigues, que altera a lei de defesa do consumidor considerando o direito à proteção ambiental e ao consumo sustentável. O relator acaba o grupo parlamentar do PS, indica posteriormente. E no ponto 5.2, baixou à Comissão a petição número 267/14/2, estender a lei do jogo, decreto-lei número 422/89, às loot boxes em videojogos. Esta petição tem 20 assinaturas. Isto vai ser efetuado. A nota da admissibilidade, que ainda não foi efetuada, e, portanto, baixou à Comissão. Ponto 5.3. Baixaram à Comissão das Especialidades os projetos de resolução número 480/14/1 do PSD, o projeto número 501/14/1 do CDS-PP e o projeto número 1344/14/2 do bloco de esquerda, e não vale a pena fazer a leitura do que é que referem estes projetos, porque eles referem-se todos relativamente àquela estrada que há bocado falámos, ao IC2, e portanto na zona de Oliveira das Mães. 5.4. A posição da grelha de tempos a utilizar na audição conjunta com a quarta comissão. Isto não é a Comissão de Ambiente e Energia.
Assuntos
Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus. A respeito da vinda a Portugal da Comissária Europeia Adina Valian, a 1 de setembro. E foi enviada uma grelha de tempos para esta audição conjunta. Portanto, nós somos convidados, segundo me está a falar aqui o deputado Pedro Coimbra, nós estamos convidados a participar numa audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, há uma grelha de tempos para fazer intervenções. Isso foi enviado a todos. Não vale a pena fazer a leitura dessa grelha de tempos. Eu gostaria de perguntar se toda a gente está de acordo com esta grelha de tempos. Não temos outra. Não temos outra e, portanto... Se alguém quiser fazer intervenção relativamente a esta matéria, tem a palavra. Parece que está tudo contente com esta grelha. E, portanto, podemos dizer que toda a gente está de acordo com a grelha. Ponto 5. A Comissão participa no 20º Fórum Mundial a realizar em Carpaz, na Polónia, do dia 7 ao dia 9 de setembro de 2021, sendo representada pelo deputado Nelton Silva do PAN. Portanto, isto é mais um aspecto informativo, não é? Portanto, para dar conhecimento. Portanto, aqui não há nada a votar, penso que não há nada a discutir. 5.6. Interpretações do regimento da Assembleia da República aplicadas a partir da 3ª sessão legislativa, presentes na súmula 51 da Conferência de Líderes. Alguém quer fazer intervenção relativamente a esta matéria? os artigos do regulamento foram enviados a todos os grupos parlamentares. Não sei se também vale a pena levantar alguma questão, porque são interpretações e, portanto, o deputado Bruno Dias quer intervir.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, apesar de tudo, teria utilidade fazer aqui uma referência a este propósito. Ainda há pouco o Dr. Luís Marques me mostrava a página deste documento em que uma interpretação que é feita no âmbito da Conferência de Líderes vem clarificar a necessidade de agendar. A propósito do... Fazendo agora a ligação deste ponto com o ponto 5.3 e outros casos semelhantes, em que, para além da informação de que baixam para a especialidade determinados projetos de resolução que são votados no plenário, em generalidade, a partir do momento em que baixam à comissão a seguir a essa votação em plenário, portanto, confirma-se que é necessário agendar a apreciação na especialidade desses diplomas, dessas propostas. O que significa que, quer em relação a este caso, que ainda agora o Sr. Presidente mencionou, que está ligado ao relatório da petição de há pouco, quer em relação a este caso dos projetos de resolução, quer a outros projetos de resolução que ainda não foram, digamos, aprovados no seu texto final, o caso da linha do Douro, algumas coisas ainda do programa Apoiar, se não me engano, depois teremos que ver a oportunidade de sair, bom, enfim, tendo em conta o momento em que as coisas saem da Assembleia. Mas isto para dizer que eu penso que não será a melhor ideia pôr isto logo na primeira reunião da próxima sessão legislativa. Mas não pondo na primeira reunião, colocar no início da próxima sessão legislativa o agendamento de alguns destes projetos de resolução para aplicar estas interpretações do regimento que aqui estão em relação à especialidade e ao texto final. Até agora, eu penso que as situações foram todas resolvidas de uma forma simples. Houve alguém que apresentou uma proposta para um texto conjunto, houve consenso entre os proponentes, os partidos que tinham projetos de resolução, e o texto conjunto ficou, digamos, aprovado, não houve necessidade de discussão. Bom, mas os que ficaram para o fim têm que ser resolvidos na mesma, quer dizer, à partida também poderá ser perfeitamente possível essa conjugação dos textos e a aprovação de textos comuns, mas tem que se marcar, e de facto, para algumas pessoas foi votado. Na generalidade, está votado, está aprovado, a Assembleia tomou posição. Mas em termos de processo legislativo, os processos ficam em suspenso durante meses e meses a fio, mais de um ano se calhar, ou até um ano se calhar, e isso é de evitar.
Mais alguém quer fazer intervenção neste ponto? Portanto, aceitamos a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias para na primeira, segunda, logo no princípio, pronto, fazermos um teste, chamemos-lhe assim, agendando alguns projetos. É?
Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial ao nosso Presidente e, naturalmente, é um gosto ver o nosso Presidente a presidir aos nossos trabalhos. Estava só a dar aqui uma informação que parece relevante, que ainda não tinha tido a oportunidade de dar, formalmente, porque nos chegou, entretanto, nos últimos dias, via CEAP, naturalmente, a comunicação da personalidade indigitada para vogal da ANACOM. Eventualmente, talvez atendendo ao tipo de audição que está em causa, talvez estivéssemos a pensar e era isso que estava aqui a informar o Sr. Presidente, que esta audição pudesse ser feita no dia 8 de setembro, se acharem bem, seguida de reunião ordinária. Eu digo 8 de setembro porque é provavelmente o primeiro dia que temos para a Comissão. Primeiro dia, digamos que em setembro, temos no dia 7 já temos grupos de trabalho agendados e audições de peticionários. Diria que estaríamos a apontar para dia 8 audição regimental, perdão, audição à personalidade indigitada para vogal da ANACOM, eventualmente seguida de reunião ordinária. Diria que eventualmente, não, terá que ser mesmo seguida de reunião ordinária, porque seguramente naquela altura teremos naturalmente assuntos para pôr em dia. E que nesta reunião ordinária talvez pudéssemos pôr este ponto, ou não. Talvez na seguinte. Era capaz de ser mais avisado, porque será uma discussão que demorará mais tempo e terá que ser preparada. Portanto, eu diria que se calhar esta matéria que estamos a apreciar seria talvez para a segunda reunião ordinária de setembro, dentro daquilo que temos em mãos e que nos chegou nos últimos dias.
Toda a gente está de acordo, todos os deputados e deputadas estão de acordo com esta proposta do Sr. Deputado, do Vice-Presidente desta Comissão, Pedro Coimbra? Esta matéria, de acordo com a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, fica agendada para a segunda reunião da terceira sessão legislativa. Está bem? Então, olha, gostava de desejar a todos umas boas férias, muita saúde e não engordei muito, porque isto é preciso começar a trabalhar em setembro e se a gente depois. Portanto, a todos vós, muito obrigado e muito boas férias.
Sr. Presidente, eu sei que já terminamos a reunião, mas eu quero mesmo, estou mesmo com vontade de desejar a todos belíssimas férias, estamos a precisar, e agradecer muito esta, acho que foi um momento muito bom esta reunião com o Sr. Presidente na Comissão, e desejar-lhe, durante o mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, próximo ano, um excelente, tudo corra bem em termos de recuperação, isso é que é fundamental, está bem? Desejamos aqui todos, no início de setembro, todos com muita vontade e muita determinação, e muito combate político, e já percebi que não temos deputados candidatos a órgãos de supervisão. O PS deve ter feito uma recuperação. Obrigado. Mas eu aí não desejei boa sorte, não é? Não sei se reparou, mas não desejei boa sorte.